ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, tempo nublado, a temperatura é de 22 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2015. Vai e vem do impeachment. PMDB troca líder na Câmara. STF suspende tramitação do processo. Deputados brigam em escolha de integrantes da comissão. O futuro da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, vive indefinição com possibilidade de demissão em massa de atingidos pela Lei 100. Caiu na malha fina? Receita abre consulta ao último lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. Se o seu nome não está lá, você pode ter problemas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, é o novo líder do PMDB na Câmara. Ele substitui Leonardo Pisciani, do PMDB, que é contrário ao impeachment de Dilma Rousseff. Mais cedo, Quintão, ao lado de Darcísio Perondi e Osmar Terra, ambos do Rio Grande do Sul, protocolaram na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados o pedido de substituição do líder. O requerimento tem 35 assinaturas, uma a mais do que o necessário para substituir o líder, uma vez que o partido conta com 66 parlamentares. E o ministro é Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender a tramitação do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff até a próxima quarta-feira, quando o plenário da corte deve julgar um pedido liminar do PCdoB sobre as normas de tramitação do processo. Soraya Fidelis, a instalação da comissão especial que vai analisar o pedido vai ficar para quando, então? Boa tarde.
Olha, Vinícius, de fato, ela não vai ser instalada na tarde dessa quarta-feira. Era a comissão especial que decidiria, então, sobre o processo de abertura do processo ou não do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E com essa decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que suspendeu ontem mesmo, à noite, a instalação da comissão, até que o plenário do Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre a ação impetrada pelo PCdoB. E essa decisão, então, essa instalação, Vinícius, vai ter que ser aguardada até a semana que vem. Está previsto, então, para 16 de dezembro, exatamente, sobre essa decisão do STF. Com relação à ação do PCdoB, é questionado, o Vinícius, o rito que foi adotado no processo de impeachment, o fato da votação ter sido secreta e a própria existência de duas chapas. Numa sessão tumultuada, né? Ontem eu falei que o clima era tenso, né, Vinícius? Mas não foi só tenso, não. Foi tumultuado mesmo, né? Mas por um placar de 272 a 199 votos, a chapa 2, que é formada em sua maioria por parlamentares que fazem oposição ao governo, foi eleita ontem em votação secreta, que é um dos itens que o PCdoB questiona junto ao STF. Baseado na lei de poder de cautela do juiz, o ministro Fachin considerou que era prudente, né, evitar a realização de atos que posteriormente poderiam ser invalidados pela Suprema Corte. Vinícius, eu conversei hoje pela manhã com um especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves, que ele esclareceu que todo esse processo de impeachment no Brasil, ele é governado por uma lei muito antiga, a 1079, de 1950, que tem que, evidentemente, sofrer um mínimo de compatibilidade com a Constituição de 88. A gente sabe, né, Vinícius, que o Brasil só teve um caso de impeachment de Collor, né, o ex-presidente Collor. E segundo o advogado com quem eu conversei hoje pela manhã, agora o processo da presidenta Dilma traz outras questões estão sendo suscitadas até por conta da interpretação que o próprio STF faz de uma lei semelhante que se aplica aos prefeitos, que é o Decreto-Lei 201-67. Mas apesar da complexidade da situação, o especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves, afirma que a decisão do ministro Taquim do STF foi correta e que a votação secreta realizada ontem viola dois princípios essenciais que ele aponta agora.
O primeiro deles é o princípio da proporcionalidade, que em qualquer comissão parlamentar de qualquer natureza, seja no Congresso Nacional, nas Assembleias e na Câmara, a proporcionalidade partidária deve ser respeitada. Quando se autoriza a votação em chapas, evidentemente esse princípio decai. E a outra circunstância que me pareceu também absurda é a votação secreta, porque pela estrutura regimental da própria Constituição Federal e pela omissão, evidentemente se prestigia o voto aberto. Portanto, me parece que a decisão do ministro Fachin, ela é rigorosamente legal e ela se insere dentro da perspectiva que o Supremo deve ter em processos como esse, que é de cassação de infração político-administrativa, crime de responsabilidade.
Ministro, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse ontem também estar absolutamente seguro de que seguiu o regimento interno ao fazer a votação secreta, mas o especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves, afirma estar convicto de que a votação secreta é, no mínimo, incoerente.
Eu já trabalhei com a Lei 1079, num caso aqui no Paraná, que se pediu impeachment do governador. Eu tenho certeza absoluta, o que está acontecendo até agora tem bastante controvérsia, para não dizer ilegalidade. Essa votação secreta, eu sempre digo que a boa tese jurídica é aquela que o bom senso alcança. Em relação a essa votação secreta, eu só digo o seguinte, na semana passada, retrasada, o Senado, para confirmar a prisão de um membro, entendeu que a votação tem que ser aberta. Como é que para constituir uma comissão cujo trabalho pode resultar no impeachment da presidente, vai se adotar votação secreta? Não tem coerência.
Pois é, Vinícius, além do revés de ontem na Câmara, né, enquanto se aguarda a decisão do STF se a votação deve ser secreta ou não, a mudança agora, como você mesmo já falou no início da nossa conversa, em relação ao novo líder da bancada do PMDB, sai Leonardo Pisciani, entra Leonardo Quintão, aqui do PMDB de Minas Gerais, né, o novo ocupante do cargo, portanto, é Leonardo Quintão, a bancada vai ser comandada por um grupo que é hostil ao Palácio do Planalto. O Planalto vai ter mais dificuldades para influenciar os rumos do PMDB na discussão do impeachment. Nós vamos ver, né, Vinícius, para onde vai rolar todo esse processo. E a gente continua acompanhando aqui de Belo Horizonte muita água que ainda vai rolar por debaixo da ponte lá em Brasília, não é isso?
É isso mesmo, senhora Fidelis, muito obrigado. Todo dia uma surpresa, né? Todo dia uma notícia nova vem somar aí nesse processo todo. Governadores de 15 estados e do Distrito Federal entregaram à presidenta Dilma Rousseff uma carta em que eles se posicionam contra o processo de impeachment. Eles defendem que o mecanismo só deve ser empregado se houver comprovação clara e inquestionável de atos praticados intencionalmente pelo chefe de governo. A chamada Carta da Legalidade também é assinada pelo governador de Minas, Fernando Pimentel. E a presidenta Dilma Rousseff pode se reunir nesta quarta com o vice-presidente Michel Temer, após ter recebido a carta em que ele expõe sua insatisfação com o tratamento dispensado por ela. Segundo a Agência Brasil, o encontro deve ocorrer na volta de Dilma de Roraima, onde ela entrega habitações Minha Casa Minha Vida. Na agenda oficial da presidenta, não há informações sobre a reunião com o vice. Professores da Universidade do Estado de Minas Gerais fazem assembleia hoje para decidir sobre rumos da greve deflagrada há cerca de 15 dias. O movimento é contra o sucateamento da universidade. É que vence daqui a 20 dias o prazo para que os servidores efetivados pela Lei 100 sejam exonerados dos cargos, conforme determina uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Determinação essa que afeta 20% do corpo docente atual da UENG. As informações com Maria Dulce Miranda.
Um em cada cinco professores da UENG é a Universidade do Estado de Minas Gerais. Vai ter que deixar o posto até o dia 31 de dezembro. A saída de mais de 300 docentes da instituição foi definida após o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a Lei nº 100 do ano de 2007, que efetivava estes funcionários, apesar deles terem sido contratados sem concurso público. Segundo a reitoria da universidade, isso significa exoneração de 20% do corpo docente da instituição, que pode chegar a 60% dos professores, dependendo da unidade. debate, em defesa dos direitos trabalhistas dos docentes e também a pautas próprias dos estudantes. Alunos e professores estão juntos em greve desde o dia 25 de novembro. A estudante da Escola de Design e representante do movimento estudantil da UENG, Isabela Pinho, explica que a mobilização começou após a chegada de um comunicado sobre a exoneração dos professores.
A partir disso, a gente resolveu mobilizar, tanto por eles, né, quanto as questões trabalhistas, tanto por nós também. Nós precisamos do ensino de qualidade e precisamos do nosso semestre, nosso ciclo acadêmico. E aí a gente comenta essa situação e também indignado com esse descaso com a educação, resolveu começar o movimento.
Para os professores da UENG, o problema é de décadas atrás. A universidade sempre costumou contratar seus docentes por processos seletivos, o que não é considerado concurso público, apenas sendo designados como temporários. No entanto, aquilo que seria inicialmente temporário se tornou duradouro. Segundo o sindicato da categoria, o Estado renovou os contratos indefinidamente. Alguns chegaram a trabalhar por décadas até se aposentar. Em 2007, durante o governo de Aécio Neves, o PSDB, foi criada a Lei número 100, que efetivava esses professores. No entanto, em 2014, o STF considerou a Lei Tucana inconstitucional, determinando a exoneração dos professores contratados. Para o presidente do Sindicato dos Professores da UENG, Elias Geraldo de Freitas, o que ocorreu foi uma injustiça tanto por parte do governo de Estado quanto pela decisão do Supremo.
Tem que fazer justiça porque é você usar de um artifício, né, falar que é temporário e deixar esse professor lá 15, 20, 25 anos. No mínimo, né, eu acho que o bom senso recomendaria a gente falar que isso é uma má fé. Eu te submeto a um processo de seleção rigoroso, inclusive, claro que você é temporário, não te dou a condição de concursado e depois você não tem nenhuma garantia de estabilidade. Eu fico pensando, né, que você deixa um professor, faz um processo, mas fala, você é temporário. Deixa lá 20 anos, agora você é descartável.
O prazo inicial para a exoneração dos professores vencia em abril, mas o atual governador, Fernando Pimentel, do PT, pediu a expansão do prazo até o final deste ano, justificando que precisava do tempo para realizar concurso e preencher 519 cadeiras. As inscrições para o concurso ficaram abertas entre junho e julho, mas em setembro o certame foi suspenso pelo Tribunal de Contas Estadual. A suspensão foi revogada no final de outubro, depois da correção de irregularidades contidas no edital. O cronograma para a realização de provas ainda não foi divulgado até hoje. Por nota, a reitoria da UENG afirma que não há possibilidade de ficar sem professores em 2016, afirmando que poderá recorrer mais uma vez à designação temporária. Segundo dados apresentados pela universidade em uma audiência pública realizada em setembro deste ano na Assembleia Legislativa, apenas 8% do corpo docente da instituição, que é composto por cerca de 1.600 professores, é formado por servidores efetivos. O número elevado de contratações temporárias é questionado pelos docentes, como explica o professor Elias de Freitas, presidente do Sindicato dos Professores da UENG.
Uma das alternativas colocadas pela conjuntura, a própria CEPLAG fala isso, é a designação, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair naquele processo de designação e fazer uma outra seleção. Eu vou te explicar por quê. Você faz um processo de designação, eu acho que é a crueldade dentro da crueldade. Você vai fazer uma seleção e você ainda vai, numa condição muito precária, fazer um processo seletivo. Quer dizer, as pessoas que estão lá há mais tempo ainda vão ter que fazer um processo de seleção para uma condição muito precário de trabalho, que a designação pode significar isso.
O presidente da Comissão de Advocacia Pública Municipal da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas, Henrique Cavalhais, explica que é possível voltar a contratar servidores públicos sem concurso, mas apenas em caráter emergencial.
Caso a exoneração dos servidores gere uma situação de emergência em que o Estado se veja na contingência de ter um serviço interrompido, pode ser tramitada uma lei perante a Assembleia com autorização para que o governo do Estado contrate, excepcionalmente, por interesse público, de forma temporária, servidores sem o concurso. Mas isso vai ser feito com um caráter de temporariedade. Não pode ser feito com caráter de definitividade, como era previsto na Lei 100.
A Assembleia dos Professores da UENG está marcada para 4h30 da tarde na Escola Guinar. Com produção de Caio Santos, repórter Maria Dulce Miranda.
De olho na cidade.
A BH Trans apresenta hoje aplicativo para smartphones que informa a previsão de chegada de linhas de ônibus nos pontos. O SIU Mobile, SIU Mobile, que já pode ser baixado de graça nas lojas virtuais, informa quanto tempo um coletivo vai demorar para passar e tem interface com acessibilidade para cegos.
Trânsito. Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Antes de encerrar o bloco anterior, você ouviu aí a chamada para falar do trânsito e nem deu tempo, porque a gente teve um problema aqui, entrou a passagem de bloco, mas vamos falar agora aqui na Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido bairro, a lentidão com reflexos na rua Rio Grande do Norte, ali na Savassi. A Praça da Assembleia também tem trânsito complicado agora, na rua Rodrigues Caldas, no sentido Olegar Maciel. Pouso Alegre com Itajubá, na Floresta, também tem trânsito bastante carregado.
Internacional.
Cristina Kirchner não deve passar a faixa da presidência para o seu sucessor Maurício Macri. Tudo porque há divergência entre os dois sobre onde deveria ser a posse do presidente. Macri quer fazer o juramento no Congresso e receber a faixa e o bastão na Casa Rosada. Já Cristina gostaria de fazer tudo no Congresso. A questão é que Macri teme que os aliados da presidenta estraguem sua festa. E segue o embate entre os dois.
Economia.
A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, atingiu 1,01% em novembro contra 0,82% de outubro, informou hoje o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a taxa mais alta para o mês de novembro desde 2002, quando chegou a 3,02%. O acumulado do ano está em 9,62% e nos últimos 12 meses somou alta de 10,48%. Mais uma vez, os combustíveis foram os grandes vilões da alta dos preços.
Meio ambiente.
O relator do novo Código de Mineração, Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, agora também líder da bancada na Câmara, entregou a nova versão do parecer sobre o tema ao presidente da Casa, Eduardo Cunha. O texto foi alterado após a tragédia da Samarco e pede o tratamento dos rejeitos de barragem, além de um seguro geral para desastres do tipo, entre outras alterações. O DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, será transformado em agência com orçamento de 100 milhões de reais anuais. É sobre o Código da Mineração, a coluna de Meio Ambiente hoje, com o coordenador do projeto Manauzão, professor Marcos Poliano. Poliano, ontem deputado Leonardo Quintão, aqui do PMDB de Minas Gerais, apresentou uma nova versão do relatório do Código de Mineração. Anteontem, uma reportagem no site da BBC Brasil revelou que parte desse relatório foi editada a partir de computadores que pertencem a advogados ou a escritórios que atendem a Vale e a BHP. Apesar das alegações todas aí, fica estranho, né? Um código de tamanha importância ter interferências de pessoas diretamente interessadas nessas questões. Como é que o senhor enxerga aí esse embate, essa questão, né, do código que pode ser aprovado a qualquer momento e que interfere aí na vida dos mineiros?
Primeiro, boa tarde mais uma vez a todos os ouvintes aí da rádio. E mais uma vez é um capítulo que a gente assiste dessa relação política e mineração, né? Esse acidente, ou essa tragédia, esse crime ambiental que a gente teve aqui no Rio Doce, infelizmente ele ainda não suou o suficiente no sentido de mudarmos uma história que é extremamente viciosa e perniciosa desse atrelamento da política com a gestão ambiental e a gestão minerária, né? o que a gente vê é exatamente isso, quer dizer, as leis são escritas pela mineração, não pela sociedade, né? E é mais fácil você pagar ao poder político, né? Pagar aos políticos para ter o modelo de gestão de mineração que a mineração quer implantar, do que você investir em segurança, em modelos alternativos de extração mineral e coisas desse tipo. Então, quer dizer, o que a gente faz, na verdade, é trocar a gestão ambiental por uma ingerência política e comprando aí, de certa forma, os gestores, comprando os políticos, numa coisa que, evidentemente, não é bom para a sociedade, né? É lamentável que a gente ainda esteja praticamente numa visão de Estado colonial, né? Em que o poder da mineração é total e atrela o Estado à sua política, e não o contrário, né? Independente até dos resultados disso. Então, um bom exemplo é o que acontece no Rio Doce, em que nós temos praticamente a Samarco, a empresa responsável por aquele crime, fazendo a gestão de um processo que ela é responsável, e não o Estado assumindo efetivamente a gestão e colocando a empresa num papel de executora daquilo que o Estado considera essencial que se faça, né? É lamentável que nem um dano dessa dimensão que nós tivemos, né, com perdas de vidas humanas, com perda de ecossistema, com uma degradação ambiental absurda no Rio Doce, que vai levar algumas décadas aí para recuperar o que for possível e alguns que a gente já perdeu, né? Nem isso é suficiente para conseguir mostrar que essa política é absolutamente viciosa, viciada, melhor dizendo, e perniciosa, né, aos interesses da sociedade, aos interesses ambientais do próprio Estado, né? E o Estado se torna subserviente a esse processo exploratório, absurdo, degradatório, sem ter uma posição ativa, né? Então, era importante que os gestores, e que principalmente os legisladores agora, tivesse um outro tipo de atitude e que, inclusive, essa questão das barragens de rejeito, né, fossem tratadas no sentido ou de não ter, uhum, né, ou de que você tivesse muito mais segurança nesse processo. Quer dizer, e, na verdade, o Estado procura acomodar a situação ao invés de ter uma atitude proativa para mudar um modelo de mineração arcaica do século XIX e perpetuando todo esse modelo com uma legislação atual, né? É impressionante que a situação do Doce, ao invés de lançar uma proposta de avanço de legislação para que você possa ter uma legislação mais condizente com o momento atual, com a realidade social e ambiental, você produza uma acomodação para manter os interesses econômicos hegemônicos da mineração no processo.
Tá certo, professor Marcos Poliano, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que era importante que a sociedade se manifestasse, né, que enviasse ao deputado, né, Leonardo Quintão, uma manifestação contrária a essa proposta, né, colocando a opinião da sociedade, para que cada cidadão também faça a sua parte, mostrando descontentamento com esse projeto que só tem um interesse, fortalecer e facilitar o processo depredatório da mineração no estado de Minas.
Tá ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta na próxima semana com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, muito obrigado a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. A Samarco informou que entregou 153 residências temporárias às famílias atingidas pelo acidente da barragem de Fundão. As casas atendem 564 pessoas de Bento Rodrigues e outros distritos de Mariana, além de moradores do município de Barra Longa.
mas não é o suficiente para todas as famílias desabrigadas. Para se ter uma ideia, só em Bento Rodrigues, mais de 500 famílias ficaram sem casa. Além do aluguel, a empresa também fornece um kit mobiliário e outros produtos. Nível dos reservatórios se mantém estável de ontem para hoje, apesar das intensas chuvas que caíram em Belo Horizonte. O sistema Paraopeba continua com 21,7% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Serra Azul também se manteve estável, com 6,2%. Rio Manso passou de 28,9%, caiu para 28,8%. E Vargem das Flores subiu de 29% para 29,4%. Já a vazão do Rio das Velhas subiu de 36,1 metros cúbicos por segundo para 69,8 metros cúbicos por segundo. Praticamente dobrou, então. Agora, 12h57, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, saiba o que fazer caso seu nome tenha caído na malha fina. É já já.
Jornal UFMG.
Jonas, ultimamente, tem tido sérios problemas.
Ah, Maria, você não sabe o que tenho passado. Quanto mais eu como, mais eu tenho fome.
Mas para a sorte de Jonas, Maria tinha uma solução.
Jonas, essa sua fome é de cultura. 12h30, o FMG serve um prato cheio. É tudo que você precisa. Vem comigo!
Quarta, 12h30. Música, teatro, dança e muito mais. Alimente-se de cultura. Praça de Serviços e Auditório da Reitoria. Apoio, o FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG. Imposto de Renda.
Meio-dia e 58. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao último lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. Mais de 2.700.000 contribuintes estão nesse lote. Quem não figurou em nenhum dos 7 lotes divulgados este ano está na malha fina. Se você está nessa situação, saiba o que fazer. As informações com Vanessa Bugri.
Segundo a Receita Federal, 617.695 pessoas tiveram a declaração retida da malha fina, o que corresponde a 2% dos mais de 29 milhões de contribuintes. Funciona assim: a Receita Federal cruza os dados que você apresentou com os registros do sistema para conferir a veracidade do que foi apresentado. No caso de existir alguma inconsistência, a declaração vai ser reanalisada e o contribuinte tem a oportunidade de rever os dados enviados. Durante todo o período de análise, o contribuinte pode acompanhar o processo. O primeiro passo para fazer as correções, portanto, é verificar no extrato de procedimento da declaração no site da Receita as pendências ou inconsistências que levaram à malha fina. Segundo o órgão, praticamente uma em cada 3 declarações foi retida por omissão de rendimentos do titular ou dos seus dependentes. Outros motivos comuns são a dedução de despesas com previdência oficial ou privada, responsável por quase 25% das retenções e inconsistências na declaração de despesas médicas, erro encontrado em pouco mais de 20% das declarações. O vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade, Luiz Fernando Nóbrega, aponta os erros mais comuns que levam à malha fina.
Olha, despesas que elas não são dedutíveis ou são informadas em valor maior, principalmente despesas relacionadas à área da saúde e problemas de digitação com relação à fonte pagadora, né? Rendimentos tributáveis que ele recebeu. Isso é muito comum de fazer uma informação diferente do que a empresa previamente já informou para a Receita e acaba gerando essa possível inconsistência que a Receita pede ao contribuinte esclarecimentos ou a correção da declaração.
Não é necessário esperar a notificação oficial para tentar solucionar o problema. Como é possível acompanhar pelo site da Receita Federal, o contribuinte pode resolver as pendências sem a necessidade de apresentar a Receita. Depois de verificar as inconsistências no extrato da declaração, é possível enviar uma retificação e assim sair da malha fina. A retificação deve ser feita no mesmo modelo utilizado na declaração a ser retificada, ou seja, se sua declaração foi feita de forma simplificada, a retificação deve seguir o mesmo formato. A nova declaração substitui a anterior e, por isso, deve conter as informações que já foram declaradas e as alterações necessárias. Para fazer esse procedimento, é preciso do número do recibo da declaração anterior. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Marco Aurélio Cunha, avalia que a antecipação pode evitar problemas futuros.
Se você até entende, você não recebeu nenhuma notificação a respeito, o seu nome vai estar na malha, está correto? Então você deve procurar uma unidade da Receita Federal para antecipar o problema. Então, através do recibo da declaração de imposto de renda, também a pessoa pode acessar ao site da Receita e verificar se consegue ver qual que é a pendência que está ocorrendo.
Quem cai nesse processo de reaveriguação também pode discordar das cobranças e tentar provar que não é a fonte das inconsistências. A malha fina se refere apenas ao processo de análise e as sanções só se aplicam após o fim dessa averiguação. Caso comprovado que o erro não é do contribuinte, ele fica livre das sanções que podem chegar à multa no valor de 150% do valor do imposto, além do não recebimento da restituição. O vice-presidente da Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade, Luiz Fernando Nóbrega, explica as possíveis sanções a quem foi pego na malha.
Se ele cair na malha e esse objeto de análise concluir que houve, de fato, uma sonegação, ou seja, ele tinha um imposto a pagar maior do que ele efetivamente calculou, a Receita, então, ela vai atualizar esse valor e ela pode aplicar uma multa punitiva de até 150%. Além da diferença do que ele pagou para o que ele deveria pagar e da correção de juros, uma multa que pode chegar até 150%. Depende muito do caso. Se é um caso efetivamente de dolo, que o contribuinte tentou realmente fraudar as rendas públicas, possivelmente ele vai ser aplicado ao teto.
As pessoas que tiveram a declaração retida, mas entendem que não há inconsistência ou omissões no documento enviado à Receita, pode esperar uma intimação do órgão ou agendar online data e horário para comparecer a uma das sedes físicas da Receita e apresentar os documentos que comprovem o que foi alegado na declaração. Nesse caso, não é necessário enviar uma declaração retificadora. Mas atenção, o agendamento para as declarações do exercício 2015 só começa a partir de janeiro de 2016. O prazo para fazer a retificação é de 5 anos. Com produção de Natália Andrade, repórter Vanessa Bugri.
O crédito das restituições vai ser liberado na próxima terça, dia 15. Quem caiu na malha fina e já atualizou, ainda precisa atualizar a declaração, tem que esperar pelos lotes residuais que vão ser liberados a partir de janeiro. A consulta está no site da Receita, que é receita.fazenda.gov.br, ou então pelo aplicativo IRPF, disponível para Android e iOS. Também é possível ligar para o Receita Fone pelo 146. Agora 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal de hoje teve a produção de Caio Santos, Deise Paiva, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquim, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.